Abram comigo suas Bíblias no texto de Êxodo, capítulo 8. Êxodo 8. Nós vamos meditar em todo o capítulo nessa manhã. A partir do verso 1, assim diz a palavra do Senhor. Depois disse o Senhor a Moisés: chega-te a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para me servir, para que me sirva. Se recusardes deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todos os seus territórios. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão na tua casa, no teu quarto de dormir, e sobre o teu leito, nas casas dos teus oficiais, e sobre o teu povo, e nos teus fornos, e nas tuas amassadeiras. As rãs virão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus oficiais. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, estende a mão com o teu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Chamou o Faraó a Moisés e a Arão e disse-lhes: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, e então deixarei ir o povo para que ofereça sacrifício ao Senhor. Falou Moisés a Faraó: digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti, das tuas casas, e fiquem somente no rio? E ele respondeu: amanhã. Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor, o nosso Deus. Retirar-se-ão as rãs de ti, e das tuas casas e dos teus oficiais e do teu povo, ficarão somente no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme combinara com Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios, nos campos. Ajuntaram-nos em montões e montões, e a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu, como o Senhor lhes tinha dito. Disse o Senhor a Moisés, disse a Arão: estende o teu bordão e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. Fizeram assim Arão, e estendeu a mão com o seu bordão, e feriu o pó da terra. E houve muitos piolhos nos homens e no gado, todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas para produzirem piolhos, porém não o puderam. E haviam piolhos nos homens e no gado. E então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não ouviu como o Senhor lhes tinha dito. Aí você vai pular um pouquinho e vai lá para o versículo 24, dizendo o seguinte: assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e à casa dos seus oficiais, e sobre toda a terra do Egito. A terra ficou arruinada com esses enxames. 25, chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide, oferecei sacrifício ao vosso Deus nesta terra. Respondeu Moisés: não convém que o façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor, o nosso Deus, sacrifícios abomináveis aos egípcios, e eis que se ofereceremos tais sacrifícios, perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto e ofereceremos sacrifício ao Senhor, o nosso Deus, como ele nos disse. E então disse Faraó: deixar-vos-ei ir para que ofereçais sacrifício ao Senhor, vosso Deus, no deserto. Somente que, saindo, não vades muito longe. Orai também por mim. Agora no verso 31. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Não ficou uma mosca, mas ainda esta vez endureceu Faraó o coração e não deixou ir o povo. Essa é a palavra do Senhor. Feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e te pedimos que hoje, no dia de hoje, nosso coração não se endureça a ela. Em nome de Jesus. Amém. Você já ouviu falar sobre o odioso do Egito? Ou, em outra tradução livre, o demônio do Egito? Já ouviu falar sobre ele? Deixa eu falar o nome dele em latim. Aedes aegypti. Aí você já ouviu falar, né? O Phil já até citou o dito cujo aqui. Gente, que praga, hein? Que praga. Quem já pegou dengue aqui? É, muita gente. Segundo dados do Ministério da Saúde, essa semana, o Brasil chegou à marca de 4 milhões de casos de dengue. É muito, não é não? 4 milhões de casos, isso computados, fora aqueles que não foram registrados, que é mais uma pancada, né? Esses são só casos devidamente registrados. Quase 2 mil pessoas já morreram no nosso país por causa dessa doença, que é transmitida por um mosquitinho. Como que um mosquito pode fazer isso com uma nação? Como que uma nação não consegue vencer um mosquito? E ele é empreendedor, ele vai diversificando suas atividades. Não é só a dengue não, tem a chikungunya, tem também a zika, tudo vem desse mosquito. E nós como nação, nós não damos conta de vencer. É estranho isso, não é não? Não é humilhante? Nós estamos diante de um texto em que uma nação, um grande império, foi vencido por pequenos animaizinhos. Em questão, no capítulo de número 8, rãs, piolhos e moscas. Ah, rãs, piolhos e moscas. É irônico que nós estejamos falando da maior potência daquela época e de Faraó como o homem mais poderoso da terra, sendo vencido por rãs, e não por um exército de guerreiros terríveis, por piolhos, piolho, gente, por moscas. Incomoda demais. Mas a gente às vezes não consegue pensar numa nação sendo vencida por animaizinhos como esse, como insetos. Mas a dengue é uma ilustração, até mesmo amena, do que aconteceu com o Egito, na época em que as 10 pragas vieram sobre o Egito. Os comentaristas, eles apontam o fato curioso de que Deus poderia ter usado qualquer outro método, para quebrar o coração de Faraó e para libertar o seu povo do Egito, mas ele escolheu as pragas. E dentre as pragas poderiam ser, assim, uma realidade infinita de pragas. Mas ele fez questão de associar cada uma das pragas a uma divindade específica que era adorada na religião majoritária no Egito. Por exemplo, as rãs, elas eram adoradas no Egito, especialmente uma entidade chamada Heket, que era representada como um corpo humano e uma cabeça de rã. E essa divindade era venerada no Egito como sendo a entidade espiritual responsável pela fertilidade, especialmente pelo bom sucedido parto. E é irônico que após matar as crianças do Egito, Deus vai ferir a nação do Egito em resposta a essa realidade com rãs que representavam um parto bem sucedido. E todas as divindades, elas estão associadas a um animal das pragas. E aqui Deus está humilhando o Egito. Mas esse não é um texto que simplesmente relata algo que aconteceu no passado e que nós temos que olhar como curiosidade religiosa ou história do povo hebreu. Não. Esse texto tem a ver comigo e com você hoje. E eu queria rapidamente refletir aqui com vocês sobre como as pragas do Egito, de maneira geral, mas essas três especificamente, elas têm a ver com o nosso cotidiano hoje. Por que que a gente odeia tanto essas pragas? E será que existe uma semelhança entre as pragas e a dureza do nosso coração? Qual é a relação das pragas com a mensagem do Evangelho? É sobre isso que eu quero tratar com vocês hoje, especificamente sobre nosso ódio das pragas, nossa semelhança com as pragas. E a mensagem do Evangelho de Jesus, anunciada nas pragas. Vamos dar uma olhada? O texto, ele diz o seguinte. Assim diz o Senhor, versículo 1. Deixa ir o meu povo para que me sirva. Essa é o pedido de Deus a Faraó. É a ordem de Deus a Faraó. E do início da conversa de Moisés até o fim com o Faraó, não há nenhuma outra exigência, nenhum outro pedido, não há nenhum adendo, nenhuma transformação, o pedido é o mesmo. Se não, veja você no versículo de número 20, disse o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó, e eis que ele sairá às águas e diz-lhe, assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir. Mais uma vez, Deus não muda, e o coração de Faraó vai se endurecendo, e aí vai ficando evidente também o ódio de Faraó pelo povo de Deus, pelo Senhor, mas especialmente pelas pragas. Você consegue imaginar esse cenário? Pensa, por exemplo, nas rãs. Gente, rã. Se você já foi num banheiro e encontrou uma pererequinha lá e deu aquele grito. Imagina rã em tudo quanto é lado, no forno, na cozinha. O faraó foi dormir e ele ia encostar o pé na faraoa. E aí ele falou, nossa bem, que pé gelado. Aí coaxava, nossa, pensa, era rã demais, era muita rã. Daí a pouco, os piolhos, e os sacerdotes, toda aquela pompa, pensa assim na troca da guarda britânica, aquela coisa assim, pá, exata, e o pessoal não consegue não se coçar, né? Os cultos, as cerimônias, só a coceira, parece que é de dar risada, assim, o texto, às vezes a gente lê o texto assim, a gente não repara no senso de humor da coisa. Ou então, nas moscas. Sabe quando você faz um churrasco, passa um tempinho e sobrou alguma carne e junta aquele tanto de mosca? Aquilo é localizado, é situacional, é pequeno, é ali num lugar. Agora pensa a sua casa inteira tomada de moscas. Tomado de moscas. Aí você fala, não, vou lá fora, porque é mosca demais aqui dentro. Chega lá, está pior. Que ódio desse negócio. Você já odiou um inseto? Certeza, se você já teve dengue, você fala assim, nossa, isso é realmente o Satanás alado em forma de mosquito. Que é isso? A gente odeia com toda a força. Ratos. Eu moro quase na roça, né? E aí, quando eu mudei para onde eu estou, eu fui a 8ª casa no bairro. Pensa. E aí aparecia rato lá, que não era uma coisa brincadeira, não. Teve um dia que a gente foi, domingo, 5 horas da tarde, de repente eu vejo um negócio no corredor. Eu falei, que é isso? E a Isabel estava dentro do escritório, e o bicho foi para onde? Entrou no escritório. Eu só ouvi o grito. Ah! Eu, como marido muito corajoso, o que eu fiz? Fui lá e fechei a porta. E vim pro culto. Tem dia que eu chego aqui para pregar, vocês não têm ideia do que aconteceu antes. O demônio ficou lá. Eu pus uns tapetes assim no chão para ele não sair debaixo da porta, porque era grande, mas aquilo tem poderes sobrenaturais. Voltei da casa para cá só pensando, falei, nossa, eu tenho que enfrentar aquele negócio lá. Cheguei em casa depois do culto, à noite, os meninos foram comer pizza e eu fui para o escritório, matar aquele satanás lá. Gente do céu, e cabo de vassoura, e eu não sei se eu estava com medo do rato, se o rato estava com medo de mim, mas eu matei aquilo lá. Um rato. Como que aquilo desestabilizou a nossa casa? Um único rato. Graças a Deus não tem mais nada não. Você não precisa ficar com medo de ir no pequeno grupo lá em casa não, tá? Já tem mais vizinho para espantar. Mas gente, como que um bicho desse causa tanto ódio na gente? Por que nós odiamos tanto essas pragas? Eu suspeito que elas trazem à nossa memória um desconforto que a gente tenta mascarar com muita limpeza, aparelhos de ar-condicionado e roupas confortáveis. Mas essas pragas, elas são muito desconfortáveis e elas ficam como um aguilhão lá, zumbindo na nossa orelha na hora de dormir. Essas pragas, elas mostram a nossa fragilidade. Porque imagina o homem mais poderoso do mundo na sua época, por exemplo, Alexandre o Grande. Há controvérsia sobre qual foi a sua causa-morte, se foi envenenamento, se foi alguma conspiração que fez com que ele fosse assassinado, mas uma das fortes linhas de hipótese é que ele tenha morrido de malária. Agora, como o maior general que pisou na terra até os dias de hoje, que em 10 anos conquistou das ilhas gregas, passando pelo norte da África, se estendendo até o norte da Índia. Esse capaz general foi morto aos 32 anos, possivelmente por um mosquito. Pensa. A nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade, ela fica atestada nessas pragas. Não é que você tem medo de barata à toa, você sabe que sujeira pode te matar. É simples assim. E por mais que você seja uma pessoa estudada, precavida, prevenida, esse tipo de praga pode causar enormes prejuízos no seu bolso, na sua saúde, na sua lavoura, nos animais que você tanto ama, nos seus pets. Praga mata, e mata mesmo. Esses recados da Bíblia para nós, eles estão aqui não somente para testar a nossa vulnerabilidade, mas para fazer a gente pensar em perspectiva. Porque nós odiamos as pragas. Mas pasmem, a segunda coisa que eu quero mostrar aqui no texto para vocês é que nós nos parecemos muito com elas. Só é? É isso mesmo. Há uma ironia no texto das 10 pragas, que é para apresentar a nós uma única praga. Existia uma praga no Egito, e essa praga se chamava Faraó. A dureza de coração de Faraó, o cinismo desse homem, sua teimosia, sua vontade de controlar, de manipular as coisas, era tão grande que ele acreditava piamente de que ele era Deus, e de que a palavra dele deveria ser obedecida indiscriminadamente, e que não haveria nenhum outro ser na face da terra como ele. Faraó era a maior praga do Egito. E é interessante como o texto vai mostrando isso. Dá uma olhada, por exemplo, no versículo de número 8. À medida que o tempo vai passando, Faraó percebe que Deus estava fazendo aquilo. Não era simplesmente uma implicância de Moisés, ou uma proteção étnica. Veja o versículo 8, chamou o Faraó a Moisés e a Arão e disse-lhe: rogai ao Senhor que tire as lãs de mim. Faraó chega a pedir oração, ele pede oração, mas quando ele experimenta um pouquinho mais de conforto, o que acontece? Ele se afasta novamente. Não era que Faraó ignorava completamente o Senhor. Ele fez isso lá no começo da conversa com Moisés, quando ele fala: quem é o Senhor para que eu deixe o povo dele ir embora? Aqui não, aqui ele já está pedindo oração. Mas ele está pedindo oração daquele jeito assim, de alguém que está sendo oprimido, esmagado, e aí passa a opressão, o cara já volta no modo rebelde. Saca? Já volta a ficar tupetudinho, mandão. E o texto vai apontando algumas coisas. Por exemplo, os conselheiros de Faraó viram para ele e falam assim: Faraó, isso aqui não é coisa que a gente dá conta de manipular. Versículo de número 19. Então disseram os magos a Faraó: isso é o dedo de Deus. Os conselheiros de Faraó falam assim: cara, não é com a gente, não está nesse nível aqui, nem no nível espiritual que a gente manipula, isso aqui é Deus, Deus. E o versículo seguinte diz: porém o coração de Faraó se endureceu e não ouviu. Percebe? Ele pede oração, ele sabe que é Deus, mas ele está lutando contra isso. E quando ele resolve obedecer, ele falou assim: ó, eu vou obedecer, mas nós vamos fazer do meu jeito. Não é do jeito de Deus, é do meu jeito, que dá para obedecer, sim, torcendo o negócio. Senão, veja você, versículo 25. Chamou o Faraó a Moisés e Arão: ide, oferecei sacrifício ao vosso Deus nesta terra. Gente, vocês podem cultuar do jeito que vocês quiserem, desde que seja do jeito que eu quero. Entendeu? A sede dele de controle, de manipular as coisas. E é curioso que, ainda um pouquinho para trás, fica evidente que mesmo quando ele estava assim humilhado diante de cada uma das pragas, ao invés de se render diante do Senhor e admitir que aquilo estava incomodando demais, e era inclusive perigoso para ele, para sua nação, ele era petulante. Se não, veja você aqui no versículo de número 10, quando Moisés vira para ele e fala assim: tá bom, vou orar por você, quando é que eu vou fazer com que as rãs vão embora? Olha, sinceramente, depois de uns 3 dias que você só vê sapo na vida, o que você quer fazer? Agora, bate o joelho no chão aí, varão, e me livra dessa. Qual que é a resposta dele? Amanhã, ele respondeu. Amanhã. Do tipo assim, tá ruim, mas não tá tanto. Não é assim, essa urgência, não. E o bocó ficou até o outro dia lá, coaxando.
Olha que coisa. Sabe quando o seu marido emburra e ele fica... Sabe? Não, amanhã. Faraó. É a cara do faraó. Gente do céu. Agora, faraó avança e retrocede. Fala que vai obedecer, mas não obedece. Versículo de número 28. Disse faraó: deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifício ao Senhor, o vosso Deus, no deserto, depois das moscas. Somente que saindo, não vades muito longe. Ele pede oração de novo. Vocês vão, mas vocês vão voltar. E quando o Senhor alivia eles da praga das moscas, versículo 32, mas ainda esta vez endureceu o faraó o coração e não deixou o povo ir. Gente, a verdadeira praga do Egito era faraó e o jeito dele funcionar. Agora, você tem que aprender a ler a Bíblia, procurando nela a mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho está exposta claramente nesse texto aqui. Porque, se você reparar bem, todo o contexto do ministério de Jesus, ele começa e ele é introduzido pela mensagem de João Batista. E lá em Mateus capítulo 8, Mateus capítulo 3, versículo 8, nós temos um resumo interessantíssimo da mensagem de João Batista, que é: produzam frutos de arrependimento. Mateus 3, 8. Fariseus e saduceus estavam indo para se batizarem no Jordão por João Batista. E eles estavam lidando com a mensagem de João num nível burocrático, institucional. Estava dando muito like, muitos seguidores. Eles falaram assim: vamos lá que nós precisamos participar desse movimento aí. E quando eles chegaram lá, eles esperavam ser respeitados, venerados, notados. E foram. Mas João Batista virou para eles e falou assim: vocês são uma raça de víboras, cobras perigosas. Se arrependam da hipocrisia de vocês. Quando nós ouvimos Jesus e os apóstolos, nós percebemos o mesmo padrão, de que a mensagem do Evangelho, a mensagem da redenção, da salvação, ela começa com um primeiro passo, e esse passo é um passo de arrependimento, de reconhecer a nossa maldade. Faraó não tinha esse olhar para si mesmo. Faraó, diante do seu poder, da sua formação, da sua riqueza, da sua condição pessoal, ele entendia que imundo, pecador, que não presta, é aquele povo lá, não sou eu, não é a minha pessoa, essa não é a minha condição, eu sou o faraó. E tantas vezes nós funcionamos exatamente da mesma maneira, inclusive dentro dos corredores da igreja, como se os pecadores fossem aqueles que estão fora daqui, como se exclusivamente pecadores fossem aquelas pessoas viciadas e escravizadas nas coisas que você se orgulha de não participar. Eles são, nós não. Nós chegamos aqui e falamos assim: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como eles. Eu jejuo, eu dizimo, eu faço isso, eu faço aquilo. E nós temos por base, como patrimônio espiritual, tudo aquilo que achamos que somos bons, para chegarmos na presença de Deus e exigirmos que Ele faça a nossa vontade e nos dê conforto. Quando aqui a personificação do mal está em Faraó, mas ele é um exemplo de tudo aquilo que em potencial nós podemos ser. O fato de Deus não vir e aniquilar Faraó de uma vez, mas enviar para ele o mediador da aliança entre ele e o seu povo, é aquilo que torna a mensagem do Evangelho que a igreja carrega uma possibilidade para o descrente e também para o membro da igreja. Porque perceba, Deus está enviando pragas a Faraó, Deus está falando com ele num nível que ele entenda, está mostrando a sua fragilidade, está mostrando o seu egoísmo, sua vontade de controlar as coisas, isso através de mosquitos, rãs, da economia do seu país. Mas ele não dobra, ele não admite, ele não recua, ele não renuncia. Mas Deus continua enviando a mensagem do mediador. Quantas e quantas vezes você já ouviu a mensagem do Evangelho? E hoje mais uma vez. E eu não sou o mediador, Jesus é o mediador. Mas quando a gente tem poder contra o mediador, se a gente pudesse, sabe o que a gente fazia? Mata ele e solta o bandido. Solta o Barrabás. Se nós tivéssemos poder suficiente, a gente crucificava o Filho de Deus de novo, e outra vez, e mais uma vez. E o único motivo que explica Faraó não ter aniquilado com Moisés e Arão, é que Deus os estava protegendo. Mas quando nós temos uma chance com Deus, em que ele de fato recua a sua mão protetora do seu ungido, a gente vai para cima, e a gente mata ele. Foi isso que aconteceu no Calvário, porque nós somos da natureza de Faraó, essa é a nossa condição, nós somos uma praga, você é uma praga na sua família, a menos que você se arrependa, a menos que você se dobre, a menos que você produza frutos de arrependimento. E aqui eu gostaria de caminhar para o final, para concluir essa mensagem. Porque nós estamos acostumados a ler a Bíblia para nos identificarmos com os heróis, para nos identificarmos com os protagonistas bons, tipo Moisés. Então você tem que ter coragem, como Moisés teve. Então você tem que buscar o poder do Senhor, como Moisés teve. Mas esse texto está dizendo, está aqui para mostrar para você que a menos que você se arrependa, você já é igual a Faraó. Esse é você. Você. E você pode até estar falando assim, não, mas eu não sou tão ruim quanto ele, não. E essa é exatamente a evidência de que você se parece muito com o Faraó. Percebe? Essa é uma mensagem muito dura, mas foi justamente por isso que nós começamos esse culto com Hebreus capítulo 3. Hoje, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Deus trouxe você aqui nessa manhã, mais uma vez para ouvir a mensagem do Evangelho, porque existem coisas que você tem que se arrepender. Deus não trouxe você aqui para te dar um impulso para a semana, para você ir com mais velocidade ainda na direção que você estava indo. Até quando? Até quando? Ninguém vai falar para você que você tem que parar, não. Que isso que você está fazendo na sua casa está arruinando a sua família. Esse é o ponto, meus irmãos. A Bíblia não está aqui simplesmente para nos incentivar a irmos na mesma direção. A mensagem da salvação, ela começa com um primeiro passo, e esse passo diz respeito a arrependimento, que significa profunda tristeza e pesar pelo erro, e uma concreta mudança de direção para obediência àquilo que Deus nos ensina. Por isso eu gostaria de chamar você ao arrependimento nessa manhã. E chamar você também a uma avaliação de quanto o desprezo que você tem pelo seu próprio arrependimento tem feito as pessoas ao seu redor sofrer. Sofrer. Porque você pode ser um homem duro de coração, acreditando que isso só diz respeito a você, e no final das contas você acerta isso com Deus. Não, não, não. Quem está em volta de você sofre muito por causa da sua dureza. Sobretudo aqueles que estão sob os teus cuidados. Por fim, eu quero lembrá-lo também de que o único motivo pelo qual Deus enviou Moisés a Faraó é porque a mensagem do Evangelho diz respeito não somente à condenação do pecado, mas a um caminho de salvação, que passa sim pelo arrependimento, mas Deus salva pecadores como eu e como você, da condenação e da desgraça eterna por causa do seu Filho Jesus, que tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. Por isso, renda-se a Jesus. Ele é o único caminho para pessoas como você e como eu. Feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor Jesus, nós bendizemos o teu santo nome nessa manhã, pelo teu amor generoso e cuidado para conosco, tua paciência. E nós queremos, ó Deus, aprender a ler as Escrituras. Não nos identificando apenas, ó Deus, com os personagens preferidos, que gostamos de deixá-los ali no hall da fama da fé, mas sobretudo aqueles, ó Deus, que de fato demonstram como um espelho quem de fato nós somos. Perdoa, Senhor, o nosso pecado e dá-nos o privilégio de apresentarmos ao Senhor frutos de arrependimento. Oramos assim, pedindo que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, o consolo, o poder do Espírito Santo que quebranta corações, sejam sobre nós e sobre toda a família da fé, hoje até o dia eterno. Amém.